Começando o episódio 344 do Wiki Metal, o episódio assim que era para ser um episódio um pouco de celebração, né? A gente ia falar dos álbuns de 1982 que estavam completando 40 anos e vamos deixar esse tema para talvez para o próximo episódio, justamente por conta da tragédia que aconteceu essa semana, da morte inesperada, repentina, trágica, né, do Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters. Acho que a essa altura todo mundo já acompanhou as notícias, já viu o que aconteceu. E não sei, as coisas acontecem de um jeito muito estranho, né? Porque se ele tivesse morrido qualquer dia, qualquer época do ano, já seria uma tragédia, tá? Agora, a gente já com o Lola em andamento e ele sendo a maior atração do festival, né? O Foo Fighters sendo a última banda que fecha o último dia, e isso até no Brasil, né? Então ele acho que repercute ainda mais forte ainda para nós brasileiros, porque estávamos na iminência de vê-lo. Quem acompanha tinha acabado de ver aquele show que eles fizeram na Argentina, no Lola da Argentina, com ele cantando, inclusive Queen, uma coisa tradicional que, né, sempre troca com o Dave Grohl para ele ir para bateria, e ele assume os vocais, ele é fanático de Queen. Então, você vê uma coisa dessas acontecer três dias antes, é aquelas coisas meio incompreensíveis que a vida muda para outro rumo de uma forma muito inesperada, muito triste. E a gente tá aqui para prestar homenagem, né? Pra gente falar um pouco sobre a vida dele, a gente falar um pouco, compartilhar um pouco histórias pessoais ou músicas que a gente gosta. As meninas que fizeram a cobertura genial do Lola, parabéns, meninas. Gabi, Dude, vocês mandaram muito aí nesse fim de semana. Sei que vocês devem estar mortas, né? Porque acabaram de chegar do Lola e já tem que gravar de novo com a gente. Mas lá também deve ter sido uma comoção no sábado, no domingo, muita gente se manifestando. E a ideia do podcast aqui é a gente ir revezando e contando um pouco de histórias. Eu queria contar uma ou duas também que eu tenho na minha cabeça sobre o Taylor Hawkins, mas como eu já falei muito agora, passo a palavra para quem quiser falar um pouquinho sobre o acontecido.
Nossa, difícil começar assim podcast, né? Eu acho que é uma notícia que abalou todo mundo, né? A gente não esperava de forma nenhuma. Eu acho que se alguém sofreu mais que os fãs brasileiros foram os fãs da Colômbia, né? Que receberam a notícia aguardando o show, né? O pessoal tava lá, me arrepia só de falar. E realmente foi muito pesado, assim, receber a notícia, e no Lollapalooza isso repercutiu bastante. Em pensar que sexta-feira à noite a gente tava lá curtindo o show do The Strokes, assim, e meio que super felizinhos com o retorno do festival e da música. E aí, tipo, em duas horas tudo acabou, assim, meio que ficou bem pesado. Até pra mim, na cobertura do sábado, eu tava meio que... tudo parecia meio off, assim, sabe? Mas eu não sou uma grande fã de Foo Fighters, né? Falho um pouco em conhecer o Foo Fighters, mas todas as vezes que eu vejo clipe, vídeo deles, o Taylor Hawkins sempre pareceu uma pessoa maravilhosa mesmo, assim. E pelos relatos que nós temos, eu até penso, quando eu morrer, eu queria que falassem assim tão bem de mim. Eu queria ter sido uma pessoa que, sei lá, conquistou os corações das pessoas o suficiente pra receber tanto amor no momento desse, né? E eu acho que a Nina, mais do que ninguém aqui, pode falar, porque a Nina, a gente é grande fã de Foo Fighters, ia no festival só pra isso. E é muito, né, difícil, mas ela tem uma relação bem pessoal. Acho que todo mundo que é fã, é impossível ser fã de rock e não amar um pouquinho o Foo Fighters, né? Porque os caras são os grandes, assim, que nós temos.
Ai, gente, a Lari falou agora, é impossível conter emoção, né?
mas eu vi o post do falecimento dele no Instagram oficial da banda, 2 minutos depois que eles publicaram, e eu já mandei no grupo, no nosso grupo interno, pra gente dar a notícia, mas ao mesmo tempo tava tentando lidar com várias emoções, porque passa um filme na minha cabeça, né, de nossa, o que será que vai acontecer agora? E aí é uma coisa muito louca, porque quando eu vi a notícia, eu tava vendo o show do Lollapalooza no Chile, no YouTube, pra ver como é que ia ser. Eu tava feliz, eu tava até conversando com meu namorado sobre várias coisas, sobre a banda, sobre o que eles iriam tocar, porque que o line-up era assim, não assado. A gente tava muito animado. E eu senti que meu mundo, por um momento, desmoronou, assim. Eu perdi meu chão, eu entrei em choque total. Eu demorei pra raciocinar, pra entender o que tava acontecendo. Eu só pensava em como os membros da banda estavam e como os fãs estavam, né? O que eu acredito que estavam como eu. Então, é bem complicado, mas eu acho que o Hawkins deixou um legado. Enfim, eu acho que ele tava num auge, assim. E ele tava sedento pra fazer shows, ele tava sedento pelas turnês. Ele queria muito voltar a tocar junto com a banda. Enfim, eles estavam muito animados. E infelizmente, aconteceu essa tragédia. E assim, o que prova que ele tava muito animado é que o último áudio que ele mandou pra mulher do Perry Farrell, que eles são muito próximos, né? Era: se cuidem, que eu também vou me cuidar. Então, ele tava pensando em se cuidar muito. E é isso. Eu não sei muito mais o que falar, porque senão eu vou começar a chorar de novo.
Não, Irina, o fato de você ser tão fã, né? Até legal ouvir você, seu depoimento, assim, emocionada, né? O fato de ser tão fã, né? Eu acho que por conta disso é que acho que é quase que a gente foi um dos primeiros veículos a ter noticiado, assim, porque o Foo Fighters publicou isso à meia-noite, de sexta para sábado, você mandou no grupo meia-noite 2, meia-noite 3, e acho que meia-noite 10 a notícia estava no ar. E depois eu até dei uma pesquisada, assim, acho que teve pouca gente no mundo que tinha dado antes da gente. Não que seja uma grande coisa, mas mostra que você estava ligada na banda o tempo todo, vendo os acontecimentos o tempo todo, e a gente, assim, com 10 anos de Wikimetal, infelizmente, a gente já teve vários momentos de ter que dar notícias desse naipe, que foram muito tristes, né? Chris Cornell, o Chester, aconteceu vários desses momentos muito, muito difíceis aqui, o André, né? Então, o que consola um pouco é que o legado vai ficar, as músicas vão ficar e a vida vai seguir. Queria ouvir um pouquinho das meninas que foram no Lola, Gabi. Conta um pouquinho como foi lá.
Então, eu não sei. Pra mim, eu ainda não parece muito real, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que você absorve e aí meio que entra no modo automático. E aí você vê, tipo, todo mundo conversando, falando sobre, homenageando e tal, mas pra mim especificamente não é uma ficha que caiu ainda. Tipo, eu tenho a informação, ela tá processada no meu HD, mas no HD mental, mas é difícil, é esquisito assimilar, assim, especialmente na correria do festival. Tipo, a gente tinha acabado de vir, que nem a Lari falou, de um dia muito legal na sexta-feira, o pessoal tava na expectativa, né, de ver eles no domingo. Eles eram com certeza a atração mais esperada do domingo, mais comentada do domingo. Eu acho que eles estavam encerrando o show justamente para atrair um público grande. Era uma lineup de 2 horas de duração, eram as únicas pessoas que estavam lá com isso. E aí no sábado foi meio estranho, assim, porque por vezes eu acho que pela correria do festival a gente meio que esquece, sabe? Tipo, você acaba esquecendo. Aconteceu esse negócio aqui, mas pô, tô fazendo tanta coisa, esqueci. E aí tem aqueles momentos que te pegam de surpresa, que é tipo quando um artista faz uma homenagem, né? Tipo, manda um pensamento positivo, assim. O Emicida foi um dos que ele anunciou no palco que era ele que ia fazer a homenagem do dia seguinte. Quem mais? Ontem à noite, a Kelani foi uma que também desejou os votos dela, assim, de, né, de, pra família, pros amigos, enfim. E a Miley Cyrus merece um destaque, porque ela se emocionou muito, muito. Tipo, ela entregou, ela tinha até tweetado que tava sendo muito difícil pra ela fazer esse show no Brasil, porque ela passou por uma série de situações, assim. Ela sofreu um acidente um dia antes da morte do Taylor, ou talvez eu acho que até no mesmo dia, assim, que aconteceu, só que mais cedo, que ela passou, ela tava no avião, e aí o avião dela e da equipe dela foi atingido por um raio, eles tiveram que fazer um pouso de emergência, e no palco ela disse que a primeira pessoa pra quem ela ligou, depois que ela aterrissou e ela tava em segurança, foi o Taylor. Ela disse, ele era meu amigo, e ele já tava na Colômbia, né, que era pra onde ela tava indo. Ele já estava lá, ele ia fazer um show lá, e eu liguei pra ele, foi a primeira pessoa em quem ela pensou, e essa seria a última vez que eu veria ele, e eu não fui. Então, tipo assim, é muito engraçado, né? Muito trágico como que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Ela ficou muito mexida, ela entregou um show assim, como todos os outros, é por isso que eu falo que é fácil esquecer. Porque ela subiu no palco como se fosse qualquer outro show da vida dela. Arrasou, entregou, tipo, várias músicas agitadas. Mais ou menos no meio da setlist, ela sentou. E antes mesmo de falar qualquer coisa, ela começou a chorar. Tipo, chorou horrores, assim. Chorou horrores. E geralmente, esse momento do choro do artista é um momento que o público abraça muito. Porque a galera acha que, tá emocionado porque tá no Brasil. Tá emocionado porque tem muitos fãs e não sei o quê. E eu acho que teve uma galera que não se deu conta do real motivo pelo qual ela tava chorando imediatamente, assim. Mas foi um choro muito sentido, de soluçar mesmo. E aí ela deu o discurso dela, explicou que ela era amiga do Taylor, que ela tava, tipo, muito abalada, não tava acontecendo, dedicou uma música pra ele, cantou visivelmente emocionada, assim, mas cantou de forma muito bonita. Ela até fez um comentário no final que, tipo, ela falou, o Taylor era meu amigo, mas ele também era um showman. Então ele vai entender que eu preciso retocar minha maquiagem nesse momento. E aí ela retocou a maquiagem no palco, assim. E é tipo isso, me fez pensar muito no quanto que isso bate pras pessoas que conheciam ele pessoalmente e que tem que se tocar a vida do mesmo jeito, sabe? Porque pra quem é fã, tipo a Nina, eu imagino que já seja difícil, né? Tipo, a dor do luto, assim, ter reunido a força pra ir no festival, mesmo que eles não estejam lá. Mas o que a gente faz com os performers? Tipo, ela, que era muito amiga dele, assim, o que ela faz? Ela tá num processo de luto mais intenso que o dos fãs, até, provavelmente. Porque ela conhecia pessoalmente, convivia diretamente com ele e tal. E o que ela faz? Ela cancela um show em que ela era headliner, sabe? Tipo, que todo mundo tava no festival ali pra vê-la? Não, ela faz o que ela fez. Ela liga a chavinha do showman, ou do showwoman, né, no caso. E segue do jeito que pode seguir, e aí quando ela consegue desligar, ela desliga. Então, sei lá, é bem pesado, assim.
E aí a gente fica pensando no Dave Grohl, né, tipo, que dos performers, imagina a reação dele, né, depois de tudo que ele sofreu lá na época do Kurt Cobain e tudo mais. E eu vou passar um pouquinho agora pra Erika falar um pouquinho. Eu só ia comentar que eu assisti, não sei, mais de 300 shows na vida, foi muito, muito show. Curiosamente, eu nunca vi o Foo Fighters. Eu nunca assisti um show do Foo Fighters na minha vida. Era uma banda que eu queria ver, por ser no Lola, eu acabei falando, é muito trampo, é muito longe, então não vou. Então eu acabei num pouco da pandemia também, então acabei não me programando pra ir nesse, que acabou não acontecendo. Mas, curiosamente, quando eu tinha a idade de vocês, eu vi o Taylor Hawkins ao vivo, porque eu tinha acabado de chegar um mês pra morar no Canadá.
Alanis.
E a Alanis Morissette estava estourada, assim. Eu fui em Barrie, num lugar que chamava Molson Park, onde teve um show com uma banda canadense, que é até bem legalzinha, que chamava Our Lady Peace. Depois uma banda de Boston, que se chama Dinosaur Jr., que até a 4Music lançou um CD deles. E fechava com, a Alanis no auge, assim, promovendo o Jagged Little Pill e o baterista Taylor Hawkins. Foi a única vez que eu vi ele ao vivo. Eu sei que ele também tocou com a Alanis aqui no Brasil, nessa época mesmo. O Nando assistiu esse show no Olímpia, mas eu morava no Canadá. E eu via eles lá nesse Molson Park, numa cidadezinha pertinho de Toronto, que chama Barrie. Erika, fala um pouquinho do que você quer falar sobre Fighters, Taylor Hawkins, o que você quiser.
Nossa, eu tô
eu já tava completamente emocionada de fazer esse episódio. E aí a Nina quebrou minhas duas pernas. Eu, assim, pessoalmente, eu sou muito fã de Foo Fighters. E a Nina acho que vai me matar por falar isso. Mas pra mim, o Foo Fighters é só o Dave Grohl. Sim, eu não, nunca... Às vezes, por falta de interesse mesmo, nunca vi como poderia ser diferente. Mas num show, eu mudo de ideia completamente. Eu já assisti duas vezes o Fighters. E assim, a banda é relativamente grande, né? Não é uma banda de 3 pessoas, 4 pessoas. Mas no palco parece que só existe o Dave Grohl, obviamente. Não só porque ele é um vocalista, mas por tudo que ele entrega no palco. Mas o Taylor, né? Porque... assim, e pra mim é muito estranho falar isso, porque pra mim o foco em show é sempre muito guitarrista, e eu sempre tive isso, mas no Foo Fighters não tem como você olhar pra aquele palco e você não ver a dinâmica, assim, quase que perfeita, se não perfeita, do Dave Grohl e do Taylor Hawkins. E quando a gente ficou sabendo da notícia, esse foi meu primeiro pensamento. Eu sei que é muito clichê, mas foi o meu primeiro pensamento. Tipo, meu, o Dave Grohl. E agora? Tipo, como que uma pessoa supera isso pela segunda vez, sabe? Porque, né, a gente sabe que o Taylor era praticamente um irmão, assim, pro Dave Grohl. Raramente você via, né, o Dave Grohl em entrevista sem o Taylor. E, assim, a interação deles... no palco, assim, tá, 2 horas e meia de show, as 2 horas e meia parece que eles ficam conversando, assim. Eles não estão conversando, mas parece, porque um sabe o que o outro tá pensando. A gente que tá na plateia sente isso. Então, e a gente sabe que ele sentia isso com o Kurt, então é tipo mais uma perda que ele sentiu. Então, o meu primeiro pensamento foi esse. Foi tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo e que a gente tem que sofrer por tudo isso de novo, assim. E depois acho que eu fui me tocando de tudo que o Taylor é e o quão novo, né? É um cara de 50 anos, aparentemente saudável, a gente não espera isso, né? E é engraçado que a Nina falou de as pessoas já acharem que é droga, que, ele teve recaída, ele teve não sei o quê. E eu mesma, quando tava fazendo a nota do exame que saiu, eu fiquei muito assim, como que eu explico pras pessoas que não é isso? Não é só porque estava no sangue, na urina ou qualquer exame que tava, né? Que foi por isso. Porque eu vi os veículos falando que não era disso, que não era disso, e ninguém entendendo, porque é músico. Músico foi disso. Então acho que isso pega muito também, do tipo, as pessoas não podem morrer em paz, sabe? Ele tinha os problemas dele, óbvio, como todos nós. Mas eu acho que essas coisas que foram acumulando, assim, pra mim, no fim de semana, foram acumulando isso, tipo, o Dave Grohl, a idade, e depois você pensar que assim, eu que não sou número um fã, assim, dele... sei o que as pessoas sentem com ele, né? Ele ser essa bola de simpatia, e ele tá sempre sorrindo, e ele tá sempre fazendo piada, ele tá sempre... Eu acho que isso pesa ainda mais. De falar, tá, o cara tava bem, vivendo a vida, alegre, feliz. A Penina falou, ele tava animado com a turnê, com os shows. E aí acaba, né? Acaba. Sim, de uma hora pra outra. E eu acho que isso eu tô demorando mais pra processar do que qualquer outra coisa. E eu vejo muita gente na internet falando mesmo.
Você tocou um ponto importante, que esse lance da... Não sei, da alegria, né, dele. Porque esse lance do Dave Grohl ser baterista, né, originalmente, né, do Nirvana, propiciava isso nos shows, né? Todo show tinha esse momento que o Dave Grohl ia tocar bateria. E quando o Dave Grohl ia tocar bateria, o Taylor Hawkins assumia a banda, né? Ele ia pra frente e cantava muito, né? Ele lançou aí os projetos solo dele. Eu lembro, até no Wikimetal a gente deu a notícia em 2014, acho que saiu o Birds of Satan, que é a outra banda que ele fez, com ele cantando. um showman, assim. Eu fiquei vendo esse fim de semana esse show do Lollapalooza Argentina, que ele canta Somebody to Love, do Queen, que é uma música dificílima de cantar, e ele brinca com as backing vocals, ele leva a música de um jeito muito legal. E revi também Under Pressure, do Queen, também, no Rock in Rio, que ele arrebenta, que é uma música que todo mundo tenta fazer versão, ninguém consegue cantar que nem o Freddie Mercury, ele também não consegue, mas fica uma versão muito legal, muito honesta, muito bacana. Então, um cara muito, muito alegre. E nesse de 5 dias atrás, o David Grohl, quando vai chamar ele pra frente, né, ele fala pro público da Argentina, ele fala assim, ó, eu sei que vocês já estão vendo o Taylor Hawkins tocando e tal, mas vocês não viram ainda as calças que ele tá usando, a calça que ele tá usando. Aí ele sobe no banquinho da bateria e é uma calça, tipo, tigrada, laranja e preto, parece de tigre, assim, tipo, coladinha, né, meio ridículo, assim. E aí ele brinca com isso, aí ele vem pra frente, o David Grohl pega a bateria. E aí é muito legal, é muito divertido, porque o Dave Grohl soca a bateria daquele jeito que, imbecil, que ele socava no Nirvana, né, que parece que vai desmontar a bateria, e o outro com uma voz rouca, assim, mas muito afinada, chegando nos tons altos, é uma coisa muito, muito legal. Pedro, você não falou ainda, fala um pouquinho de como foi sua experiência, ou do que você quiser.
Aham. Então, eu acho que o que me pegou bastante também, que a Erika falou, essa coisa do Dave Grohl, que todo mundo já compara meio que, ou lembra do que aconteceu com o Kurt, né? E que na época foi uma pela imensa ainda, pô, o Kurt ficou bem. Mas acho que pessoalmente pro Dave Grohl, acho que essa talvez seja, se não o mesmo nível, até maior, porque se pensar, no Kurt ele era jovem, conhecia não sei quantos anos exatamente, mas pouco tempo, assim. E o Taylor era o melhor amigo dele 20 anos mais que isso, então deve ser bem pesado, assim, mesmo. E aí é isso, eu acho que a Eric também falou que todo mundo pensa que é a banda do Dave Grohl. E realmente é, mas especialmente nos shows, eu acho que ele, tipo, o Taylor era meio insubstituível. E acho que essa coisa da energia que ele tinha, tipo, não só no palco, né, mas como dá pra ver com todas as homenagens que estão sendo feitas, de todo mundo da música, que tá falando bem dele, falando como ele era, tipo, uma pessoa com uma energia positiva, assim, que... Dá pra perceber, assim, mesmo se você não é o maior fã do Foo Fighters, você só vê alguma coisa dele, você já percebe na hora, tipo, o quanto era um cara legal, assim, gente boa, que tipo, traz uma energia boa pra tudo. E eu tava no Lollapalooza também, né, mas não cobrindo que nem as meninas, mas eu tava lá só indo mesmo. E uma das homenagens que eu achei legal lá, das que eu vi também, foi do show do Idols. Porque eles, na verdade, já tinham abrido uma turnê pro Foo Fighters, não, acho que na Inglaterra, se não me engano. Mas abriram alguns shows pro Foo Fighters. E eles, inclusive, postaram no Instagram depois, tipo, o quanto nessa turnê foi importante pra eles. Tipo, eles estavam abrindo lá, mas o Foo Fighters, eles realmente viam o show deles ali do lado do palco. E o quanto isso é importante pra uma banda que é menor, que, pô, ver que seus heróis, seus ídolos ali do lado, vendo seu show, conta isso, é uma coisa legal, importante. E aí, no show do Idols, que teve o rolou no domingo, né, que foi uma homenagem simples, assim, que o vocalista só pediu pra todo mundo lá gritar o nome do Taylor. Mas foi, tipo, lá no meio da muvuca, foi bem emocionante, porque dava pra sentir que tava todo mundo lá junto, pensando as mesmas coisas, e, tipo, já 2 dias com a notícia, e gritando ali o nome, todo mundo, tipo, tirando essa energia negativa e fazendo uma homenagem, acho que foi bem emocionante. Mas acho que é isso, é o que todo mundo falou, assim, é uma perda bem grande. Eu tinha visto uma vez o Fighters ao vivo, quando teve em 2018 com o Queens of the Stone Age, e, pô, um showzão, e que nem eu disse, a presença do Taylor ali era muito insubstituível. Tô curioso até pra, tipo, ver, porque o Dave Grohl vai continuar fazendo música, né, porque, pô, ele tá... É muito importante pra ele, com certeza, mas é uma perda bem grande, eu quero ver como que ele vai seguir, né?
E a perda é tão grande que até a gente viu, que nem todo mundo falou, né? As manifestações foram de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é gente. Até foi engraçado eu tomar um café num lugar, eu tava pagando a conta, eu tava ouvindo numa mesa, tinha tipo duas velhinhas conversando, estavam falando sobre a morte do Taylor Hawkins. Então, quer dizer, atingiu um público muito fora do meio do rock, do heavy metal. Mas o que me chamou a atenção foi os bateristas, né? Como teve, assim, o Charlie Benante, teve o Lars Ulrich, teve o Ringo Starr dos Beatles, teve o Mike Portnoy, né? teve uma postagem da família do Neil Peart, né, que é outra perda que a gente teve gigantesca também. Eu acho que foi o Portnoy que falou com ele por telefone sobre um projeto, e ele falava assim, drummers stick together, né, os bateristas ficam juntos e tal. Acho que o Taylor falou isso pra ele. Eu não tenho certeza se foi pro Portnoy ou pra outro baterista famoso, mas acho que foi pro Portnoy. E é muito, muito sem sentido, né, mas... é o que a vida nos vai trazendo, né? O João Gordo postou alguma coisa, né? Que para empacotar, basta estar vivo, né?
Então, E é a terceira grande morte de bateristas que a gente tem em muito pouco tempo, né? A gente teve o Joe Jordison e o Charlie Watts. E agora a gente tem
o... Newport, também.
É verdade. Então, quatro, assim, tá, é uma grande onda, assim. Então, sei lá, estranho como as coisas acontecem. A Erika tava até falando, tipo, da dinâmica do Dave Grohl entre ele e o Dave, né, de vocalista e baterista. E no Nirvana era a mesma coisa, né, só que ao contrário. Era, tipo, o Dave como baterista e o Kurt como vocalista. Sei lá, vai bizarro.
Pra não terminar o episódio com um clima tão triste, eu vou contar uma historinha que eu li o Dave Grohl contando. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da minha historinha final? A gente tem dicas também pra dar antes e depois de terminar. Fala, Nina.
Eu só lembrei de uma coisa. A Gabi e o Pedro falaram que da experiência dele de estar lá. E a Gabi falou assim... Nossa, é muito louco que vários... Assim como eu, né? Vários fãs do Foo Fighters arranjaram forças pra... Mesmo assim, ir até lá... cada um tem um motivo e tal, mas o meu... É que fiquei pensando, não vai adiantar nada eu ficar em casa e chorar as pitangas o final de semana inteiro. Então, eu tenho certeza que o Taylor, ele iria querer que a gente continuasse aproveitando a música, porque ele não era só um rockstar, ele gostava de música, no geral. Ele era como o Dave Grohl, e os dois, eu acho que eles tinham... essa conexão tão louca de irmãos mesmo, de aquela conexão de se olhar e saber o que o outro tá pensando, porque os dois eram amantes de música num nível muito, muito grande, assim. Então, eu fiquei pensando muito nisso e eu falei, não, eu vou curtir o que der pra curtir, se eu não me sentir bem eu vou embora, mas aí... na hora do show mesmo, que deu 8:30 da noite, e aí começou a piscar assim, Taylor Hawkins, 1972 a 2002, eu não me aguentei e eu desmoronei, assim. A Larissa tava do meu lado essa hora, a gente assistiu parte do último show de ontem juntas, né, e aí apareceu o Dave Grohl, lá em 2012, que eles fizeram um vídeo com a última participação do Foo Fighters no Lollapalooza aqui no Brasil, 10 anos atrás, que ainda era no Jockey, e muita gente levou um susto porque achou que eles estivessem no palco. Inclusive eu por uma hora, mas eu sabia que não era, mas no fundo a gente tem esse subconsciente, né? E aí fizeram uma homenagem, uma baita homenagem, com o vídeo do Perry Farrell já falando sobre o áudio, com a esposa dele também junto, enfim. E esse mesmo vídeo foi postado nas redes do Perry Farrell hoje, então foi muito emocionante para mim, eu não conseguia parar de chorar, mas eu via que ao meu redor, muitos fãs de Foo Fighters também estavam na mesma que eu. Então, eu não me senti sozinha em momento algum. Isso foi muito importante, porque eu pensei, tudo bem, a gente perdeu uma pessoa que é muito importante, que é um dos pilares da banda, mas a gente ainda tem essa corrente enorme de amor, como disse o Emicida, que a gente precisava disso, a gente precisava de se juntar para tentar amenizar um pouco da dor que a gente estava sentindo naquele momento, né? Então, eu acho que foi um momento bem importante. Apesar do Emicida, do Criolo, do lineup que eles colocaram, não ter muito a ver com o Foo Fighters em si, eu acho que a mensagem que eles quiseram passar é muito dessa união pelo amor à música, sabe? E eu acho que o Taylor deve ter ficado muito, muito feliz com todas essas homenagens, assim, e todo o legado dele sendo reconhecido, né?
Muito legal. Sem dúvidas. Vamos para as dicas?
Um último comentário dele, desculpa, eu oprimindo você de novo. Mas é um último comentário, assim, eu achei muito legal tá lá com a Nina, com todo mundo. Eu acho que foi meio que o mesmo sentimento que uma missa de sétimo dia dá, sabe, pra mim. E assim, às vezes nesses eventos religiosos, meio que dá o fechamento. O Taylor ainda é muito recente, mas tá ali, pelo menos pra mim, deu esse sentimento de, tipo, é real e tem mais gente passando por isso. E, sabe, foi bem interessante, assim, nesse sentido. E, enfim, eu gostei bastante da homenagem. Acho que não dava pra ser melhor do que eles fizeram. Muita gente criticou, mas é rap, mas é isso. Mas é isso, tipo, meu, todo mundo pode sentir a dor e entender e fazer o seu melhor nesse momento pra trazer um pouco de alegria. Então, o pessoal reagiu ao show, tipo, como se fosse real. E eu achei isso fantástico. Isso já diz muito sobre o que é viver, né? Eu acho que a vida é além de estar com o coração batendo, tipo, resistir no mundo de alguma forma, e ele vai pra sempre. Então, é isso.
Olá, Pedro. Quais são as dicas da semana? Vamos fazer dicas do nosso selo?
Aham. É, bom, teve dois lançamentos aí recentes dos selos. O primeiro do Hollow Mind, que é uma banda bem legal de metal, meio prog, assim, bem, bem legal, bem único. E essa música chama Hibernia, mas é um remix da galera do Remove Silence. Então, você escuta remix, já parece que vai ser o nosso eletrônico tosco, assim, que é pra tocar um DJ, sei lá, mas não é isso. Mas é uma versão meio com pelo menos anos 80, assim, da música, mas ainda bem, bem rock, assim, não é muito eletrônico, não é bem legal. Outra recomendação também é do Johnny Monster, que inclusive é também pensando nisso em versões alternativas das músicas. Ele fez um negócio bem legal, que ele chamou um monte de artista amigo, convidado, pra fazer versões tipo cover do último álbum dele, que é o Futuro Perplexo. Então esse projeto chama Futuro Reflexo e tem vários artistas legais fazendo as músicas, então acho que vale a pena escutar os dois álbuns, né, pra comparar.
E é muito legal mesmo essa ideia, né? Ele acabou de lançar, né, na verdade, o Futuro Perplexo. E aí ele lançou, sei lá, dois meses depois, não sei, esse Futuro Sim. Reflexo, com covers e versões bem diferentes, né, das músicas originais, né? Não é simplesmente uma interpretação com outra pessoa cantando, né? Então, ele realmente são versões alternativas.
São vários, e cada artista tem um estilo bem diferente também, então ficou bem legal.
Bem legal.
Ele pegou essa ideia do álbum do Paul McCartney também, que no último fez. Não foi só esse álbum, mas foi uma das inspirações. Eu durmo tarde pra desfrutar da miragem que a noite me dá. Vejo luzes, procuro sinais. Quem irá me ajudar? Diz que o voador venha me pegar, me leve pra outro lugar. Diz que o voador me diga, por favor, o que fazer para me acalmar. Para me acalmar.
Bom, pessoal, essa foi a nossa homenagem aqui ao Taylor Hawkins. A gente aqui também, mais ou menos, numa tentativa meio de catarse, assim, da gente também sofrer junto, estar junto e saber que um pouco a vida é feita de muitas alegrias e de tristezas também. Que a nossa vida vai seguir, o legado do Taylor, tudo que ele gravou, todas as músicas que ele fez na carreira solo, no Foo Fighters, as turnês antes. Tudo isso vai estar para a posteridade, para a gente poder sempre ver em vídeos e tudo mais, como foi muito visto esse fim de semana. E é isso, a gente vai se ver, esperamos agora, daqui a 2 semanas, com temas mais alegres e mais festivos. Bom, nos vemos então.
Daniel, você não ia contar uma história?
Eu ia, mas eu achei que ficou mais bonito o final da Nina e da Dudy falando. Que eu contar uma história.
Bom, mas agora eu quero saber a história. Mesmo que digite fora.
Eu conto a história.
Daniel Dischler, o contador de histórias.
Não, a história que eu ia contar era que o David Grohl... Eu contei, na verdade, eu escrevi um texto no Wikimetal contando uma parte da história. Eu vou contar o final dela. A história que eu tinha contado é que, assim, quando o Foo Fighters foi escalado de última hora para substituir o Killswitch Engage no Download Festival. O David Grohl ficou, morrendo de medo, porque eles foram escalados para tocar depois do Pantera, no lugar do Killswitch Engage. Ele falou assim, a gente vai ser destruído, né? E a bandinha rock and roll, assim, né, com os metal, assim, depois do Pantera. Então ele ficou morrendo de medo, e aí ele foi lá, e o show até que foi legal, e a parte que eu contei era que como é legal ver um cara que nem o David Grohl, que não é tão metal assim, falando do Pantera, né, falando do Vinnie Paul, falando do Dime, falando do Phil Anselmo, falando de como os caras são uma coisa mais fantástica, mais maravilhosa, como eles entregam tudo no palco, e depois foi pro camarim e os caras foram super legais com ele, foram super divertidos, e ficou ele e o Taylor conversando com os caras do Pantera. Eu contei essa história. A história continua. A história continua quando os caras do Pantera falaram pra ele assim, vocês têm que ir lá no Texas, na nossa cidade, que a gente é dono, a gente comprou um strip club, a gente tem um clube de striptease, vocês têm que ir lá, o Pantera é dono de um clube de striptease, vocês têm que ir lá, tudo pago por nossa conta, vocês vão lá. Beleza, os caras nunca mais se viram, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o David Grohl tava na Costa Oeste, na Califórnia, e o Foo Fighters tinha aqui meio umas férias de um mês, assim. E a família dele, né, o David Grohl é da Costa Leste, né, lá da região perto de Nova York, né. Então ele propôs pro Taylor, vamos pegar um carro, a gente atravessa de carro os Estados Unidos, para no meio, no Texas, e conhece o strip club do Pantera, e depois vai lá. E ele fala assim, Taylor, ele topava tudo. Era um cara muito divertido, essas aventuras malucas, ele ia comigo. Então a gente pegou o carro, saiu da Califórnia, rodou lá 1000 quilômetros, parou para abastecer, rodou mais 1000 quilômetros, chegamos no Texas. Quando a gente chegou no Texas, a gente foi entrar, era tipo meio-dia. Puta sol, assim, tinha um leão de chácara na porta do strip club, assim, e o cara falou assim, documentos pra entrar. O David Grohl colocou a mão no bolso e ele deixou a carteira no posto de gasolina que eles tinham parado 1000 quilômetros atrás pra abastecer. E aí ele falou assim, porra, mas eu sou o David Grohl. O cara não deixou ele entrar, ele falou assim, e aí a gente não conheceu o clube de striptease do Pantera. Ele ficou desesperado, ligou pra manager, ligou pro diabo pra ter alguém tentar dar um jeito, perdeu os cartões, perdeu o documento, perdeu tudo. Enfim, seguiu viagem e foi pra casa dele. A história não termina aí. Passou 20 anos. Ele tava em 2016, em Los Angeles, entrou numa farmácia pra comprar alguma coisa. Na hora de pagar, a menina que tava atendendo ele no caixa falou assim, você é o David Grohl? Ele falou assim, sou. Já acostumado, falou assim, vai querer um autógrafo, vai querer tirar foto, vai querer alguma coisa, né? Ela falou assim, na minha casa tem uma carteira sua, porque meus pais tinham um posto de gasolina e tá guardada a sua carteira há 20 anos, tá comigo. Ele foi na casa e pegou a carteira depois de 20 anos, assim. Então era só pra contar uma historinha.
Mas pera, vamos pensar do lado da menina. Imagina você, tipo, do nada encontra a carteira do Dave Grohl.
E você encontra o Dave Grohl.
Depois
de trabalhando numa farmácia. Não, aí ela falou assim, música, nunca encontrou o David Grohl.
Amei a história.
Eu também. Amei também.
Chocadíssima.
Bom, é isso.